Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de setembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você, caro ouvinte, sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, meu amigo. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
É isso, boa tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, tem também o seu espaço aqui para você fazer suas observações, reivindicar seus direitos. Também o Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevistada hoje, né, Kátia?
Exatamente, daqui a pouquinho vamos conversar com a Linda da Silva. Ela é líder dos desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fica lá no condomínio Sol e Mar, aqui em Ilhéus. Daqui a pouquinho, a Linda vai falar um pouco pra gente o que são os desbravadores, como surgiu, tá? Você vai conhecer melhor daqui a pouquinho, tá bom? Olha, eu ainda tô com a garganta mais ou menos, então hoje Marcos Bezerra continua aí falando um pouco mais. Vou deixar ele falando mais aí pra vocês, porque aqui a situação tá boa, não. Tô com dificuldade para falar. Mas é
isso.
Vamos
em frente.
Vamos nessa. E ele hoje veio, né? Trouxe o crachá dele de 1992.
Inauguração da rádio.
É, porque Marcos Bezerra está aqui apenas, né? A idade da rádio, 32 anos.
É isso.
Não é isso, Marcos Bezerra? Só isso, viu, dona Linda? Ele e Renatinho, nosso coordenador, estão aqui apenas há 32 anos.
Era
um bebê, né? É, porque ele não aparenta idade mesmo, não.
Entrei cedo, né? Comecei a trabalhar cedo.
Verdade, começou bem cedo. Pois é, são 12 horas e 19 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Elmara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E Shopping Jequitibá, onde você encontra conforto e segurança. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: Caruru, comprar ingredientes com antecedência garante economia de até 50%. No caso, esses dados são referentes às compras lá em Salvador, tá? A gente não tem a realidade daqui.
Jornal Dia de Teresina. Teresina, partidos enviaram R$4.800.000 para candidatos à prefeitura.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Trump e Kamala se enfrentam e discutem sobre aborto, imigração e economia. No caso, são as eleições lá nos Estados Unidos.
Jornal Diário de Pernambuco. Com condicional revogada, Deolane está presa em Buíque.
Pois é, a influencer digital Deolane Bezerra voltou para a prisão. Dessa vez, mandaram ela para uma penitenciária lá no interior de Pernambuco. Isso aí é para ela aprender a não revogar as medidas restritivas,
isso,
né, da justiça.
Tem que saber cumprir.
Jornal do Comércio, Recife. Avanço da seca no país força convocação de bombeiros e criação de autoridade climática.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Cesta básica da capital tem maior queda de preços do país.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Sobe para 6 o número de municípios com candidatos únicos a prefeitos lá em Alagoas.
Tribuna do Norte de Natal, número de casos suspeitos de dengue aumenta 177% no estado.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão, eleições 2024. Maranhão já registrou mais de 800 denúncias de irregularidades eleitorais.
Correio de Sergipe de Aracaju, polícia. DENARC contabiliza a apreensão de 1 tonelada de maconha este ano.
Jornal da Cidade, Aracaju. Clima tenso em Frei Paulo leva a SSP a enviar reforço de militares. Lembrando que Frei Paulo é uma cidade lá no estado de Sergipe, portanto a Secretaria de Segurança Pública intervindo lá em relação a esse clima tenso.
O liberal de Belém, eleições nos Estados Unidos. Kamala e Trump participam de primeiro debate presidencial na Filadélfia.
Jornal O Globo, Rio de Janeiro. Sem água, com fumaça. Pior seca já registrada levou ao pico de queimadas desde 2010.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, STF cobra mais ações contra a pandemia de incêndios.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. Em 24 horas, Brasil registra mais de 5 mil focos de incêndio.
Zero Hora de Porto Alegre, correção de rumos. Senado aprova projeto de lei que retoma a liberação de empréstimos do Pronamp da cheia.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Crise das queimadas expõe falhas no monitoramento do ar no Rio Grande do Sul.
Estado de Minas e Belo Horizonte, uma oportunidade para escolher o futuro de BH.
Jornal Estado de São Paulo, eleição americana. Em debate com Kamala na ofensiva, Trump centra em economia e imigração.
Diário de São Paulo. São Paulo prorroga até sábado alerta de risco elevado para incêndios.
Jornal Valor Econômico. São Paulo. Conjuntura. Para driblar seca, indústria antecipa entrega ao varejo, mas alta de frete pode elevar preços.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Banco Central devolveu 1 bilhão e 100 milhões de reais a vítimas de fraudes ou falhas no Pix.
E Jornal Gazeta do Povo, Curitiba, Paraná, Congresso não quer aprovar aumento de imposto e o governo federal cogita subir por decreto. É o governo do amor, né, que veio aí só para aumentar os impostos e o bolso do brasileiro que lute. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 24 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029, mensagem escrita de preferência, tá bom? Vamos de informação, passando ali pelo extremo sul da Bahia, olha só que curioso, pelo menos 100 cães, isso mesmo, cães, cachorros, morrem de cinomose em cidade do extremo sul da Bahia. O Marcos Bezerra tem as informações.
Pelo menos 100 cães morreram de cinomose entre o mês de agosto e terça-feira, dia 10, ontem, no município de Medeiros Neto, no sul da Bahia. A doença viral possui alto nível de contaminação que geralmente atinge filhotes e pode causar óbito dos animais em poucos dias. De acordo com o secretário de Agropecuária da Prefeitura de Medeiros Neto, Armando Leal do Norte, o caso é grave e é considerado como surto. Segundo ele, os casos da doença são mais comuns no período do inverno. Tem agora também um período de aglomeração de cães que ficam nas ruas e cios das cadelas. Com isso, há mais chance de disseminação da doença, informou ele. Armando Leal, que também é veterinário, fez um alerta para os sintomas iniciais da doença. Entre eles estão apatia, perda de apetite, secreção ocular e nasal, respiração ofegante e diarreia. Quando há suspeita clínica, é realizado um teste rápido para confirmação ou não da doença. Segundo Armando, o tratamento é longo, caro e possui efetividade baixa, o que explica o alto número de doenças também. A solução é vacinar. Confinar o cachorro em casa não é solução. A vacina múltipla precisa ser aplicada anualmente em adultos e nos filhotes a partir de 45 dias. Segundo o secretário, há também casos suspeitos da doença nas cidades de Lagedão, Ibirapuã e Vitória da Conquista. A cinomose é uma doença infectocontagiosa que ataca o sistema nervoso do animal e, após o contágio, há poucas chances de cura. Na fase inicial, os sintomas mais comuns são vômito, diarreia com sangue, desânimo, falta de apetite e emagrecimento. Em estágio avançado, atinge o sistema nervoso central e causa desorientação e crises convulsivas. A cinomose é causada pelo vírus da família paramyxovírus, que atinge somente cães. A falta de vacinação dos filhotes e a desatualização de vacinas dos cães adultos são os principais fatores de contaminação. O vírus não é transmissível a seres humanos. A transmissão pode ocorrer através da secreção dos olhos, nariz ou pela urina. Importante aí você que vai pegar o seu pet, filhotinho, vacina logo após 45 dias, né, Cátia?
Exatamente, porque você ouviu aí, né? A doença transmite de um cão para o outro, né? E tá alarmante lá mesmo, chamando a atenção o número de casos dessa doença por lá em Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia. São 12 horas e 27 minutos. Vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, ótimo trabalho para você também e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Município de Ilhéus, viatura da Gabi abastecida e vai trazer a seguinte informação. O fato aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, por volta das 3h30, durante a operação ao combate a crimes violentos, letais, intencionais. Em Rondas, na Avenida Soares Lopes, uma guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia Militar recebeu a informação de que havia um indivíduo tranquilamente traficando drogas naquelas imediações. Eu falei Avenida Soares Lopes. Ao avistar a viatura, o suspeito, com as características informadas, tentou fugir, dispensando uma sacola contendo 99 pedras de crack, um pedaço de maconha, 3 aparelhos celulares, uma corrente prateada e um relojão de pulso. O indivíduo foi alcançado pelos policiais, ele foi conduzido, ele foi apresentado, assim como todo o material encontrado com ele, ao plantão da 7ª Corpim, para a adoção das medidas cabíveis. Viatura virtual da Gabi, município de Itajuípe. Policiais militares do 15º Batalhão prenderam 2 homens suspeitos de tráfico de drogas lá em Itajuípe. Os policiais militares realizavam rondas na região quando avistaram 2 indivíduos traficando. Ao serem abordados, foram encontrados 56 pedras de crack, papelotes de cocaína e dinheiro em espécie. O material apreendido e os amostradinhos do crime foram encaminhados à delegacia de Itabuna para a tomada das medidas cabíveis. Extremo sul do estado, grande apreensão de drogas na cidade de Teixeira de Freitas. Policiais militares da Companhia Independente do Policiamento Tático Rondesp Extremo Sul prenderam um suspeito de tráfico de drogas na rua dos Girassóis, em Teixeira de Freitas. Durante o patrulhamento tático pelo bairro Eixo Sul, os policiais avistaram o indivíduo em uma moto que, ao perceber a aproximação da viatura, mudou de direção rapidamente, queria dar o pinote. Imediatamente foi dada a voz de abordagem. Após a revista, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha no bolso do moletom do suspeito, que afirmou estar a caminho de uma entrega, maconha a delivery. Questionado, ele revelou o local onde guardava uma quantidade maior de drogas. No local indicado, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes, O material apreendido e o suspeito identificado como Guilherme Tigre Santos, 22 anos, foram apresentados na Delegacia Territorial da Polícia Civil de Teixeira de Freitas. Guilherme permanece preso na custódia da Polícia Civil, à disposição da Justiça. Na ação, a Polícia Militar apreendeu 19 tabletes de maconha pesando 20 quilos, 3 pedaços de cocaína pesando mais de 300 gramas, 3 aparelhos celulares iPhone, uma serra tico-tico para o corte de drogas. Tudo isso está à disposição da Justiça em Teixeira de Freitas. Aimba, extremo sul da Bahia, tarde de ontem, terça-feira, no distrito de Juracitaba, pertencente ao município de Medeiros Neto, policiais militares da CIP Mata Atlântica, a CAEMA, realizaram uma operação que resultou na apreensão de drogas e na detenção de 2 menores, 2 criancinhas pequenininhas de 14 a 16 anos, já enveredadas pelo caminho do mal. Durante rondas ostensivas, os policiais abordaram os 2 mini jovens em atitude suspeita e encontraram a quantidade de maconha. Os indivíduos foram conduzidos à Delegacia Territorial de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. O delegado Júlio Teles lavrou o boletim de ocorrência circunstanciado, um BOC, e os menores foram liberados aos responsáveis após as oitivas. O material apreendido inclui 36 buchas de maconha, pesando 300 gramas. Agora a polícia quer saber quem foram os maiores que colocaram os menores para realizar o serviço. E atenção, Porto Seguro, a Polícia Civil acredita que os assassinos de Camila Simão Dantas, de 27 anos de idade, desenterraram o corpo da jovem após o crime e abandonaram em outro local para despistar as investigações. Camila era servidora da Prefeitura de Porto Seguro e foi vista na última vez, na madrugada do último sábado, durante uma festa com pessoas no bairro Casas Novas. O corpo, nós falamos amplamente já aqui no JMB, foi encontrado na manhã da última segunda-feira no distrito de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, com marcas de tiros e facadas na cabeça, pescoço e abdômen. De acordo com as atuais investigações do delegado Marcos Benevides, a decisão de mover o corpo foi tomada pelos assassinos após perceberem a intensificação das buscas na área do bairro Casas Novas, onde Camila teria sido morta e enterrada inicialmente. No domingo, equipes da Polícia Militar, com apoio de cães farejadores, realizaram buscas intensas na região para afastar a atenção das forças de segurança e impedir que a área fosse vasculhada. Os criminosos, então, decidiram desenterrar o corpo e descartá-lo em um matagal distante, na tentativa de dificultar o trabalho da polícia. Lamentável. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa. Na hora do rango, na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, por suas informações iniciais aqui no Jornal do Meio Dia. Você retorna logo mais. A gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho, 12:35.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
12:44, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Pois é, né, caro ouvinte, nesse período eleitoral a gente está com um programa menor, porque no início do programa perdemos 10 minutos por conta do programa eleitoral gratuito no rádio, e que é obrigatório, e nosso intervalo também de 12:30 está maior, por conta da obrigatoriedade também de colocarmos no ar as inserções de cada candidato, né, Marcos Bezerra?
É isso.
Mas a gente faz o possível aqui para deixar você bem informado. Inclusive, nós vamos começar a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje a senhora Linda da Silva. E ela é uma lindeza mesmo, uma pessoa assim maravilhosa, viu? Linda da Silva. Ela é líder dos desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fica lá no condomínio Sol e Mar, em Ilhéus. Boa tarde, dona Linda. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde também,
Marcos
Bezerra.
Boa tarde.
E boa tarde vocês aí que estão em casa e que estão nos escutando.
Que bacana. Então, vamos falar um pouquinho dos desbravadores? Vamos explicar para os nossos ouvintes quem são os desbravadores e como iniciou.
Bem, os desbravadores é chamado Clube de Desbravadores e é mantido e é um projeto e um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este clube foi oficializado no ano de 1950 nos Estados Unidos, uhum, e que expandiu para 160 países ao redor do mundo. E o clube integra mais ou menos 2 milhões de meninos e meninas na idade de 10 a 15 anos. No Brasil, temos cerca de 10 mil clubes que eles têm reuniões e atividades semanais. Esses clubes, dependendo do tamanho da igreja, do número de membros da igreja, eles podem ser, o clube pode ser de um número maior ou pode ser com menor número. Neste caso, do Clube das Desbravadoras no Soimar, nós moramos no Soimar, e eu lidero um grupo de 16 adolescentes, na idade de 10 a 15 anos. Mas nós frequentamos a Igreja Central Adventista do Sétimo Dia. No momento está em reforma a igreja na Avenida Belmonte e nos reunimos aqui na escola, no Malhado, na Escola Adventista.
Marcos tem uma pergunta.
Dona Linda, esse grupo de desbravadores, desbravadoras, é mantido pela igreja?
Sim, é mantido pela igreja. A não ser em casos especiais, quando se tem um evento especial, aí cada diretora ela faz uma simulação ou das despesas, o que vai acontecer, e muitas vezes os próprios pais dos desbravadores se reúnem, se juntam à igreja, uhum, e dividem as despesas dependendo de cada evento.
Para as pessoas entenderem melhor, o que faz os desbravadores? Explica para a gente. Fala das atividades. Quais são as atividades que eles elaboram, realizam?
Pois é. Tem muitas atividades. É uma variedade de atividades e de sentimentos. Uhum. Eles costumam dizer, o próprio desbravador costuma dizer, que é uma caixa de surpresas, de atividades e de sentimentos que envolvem tudo isso. Por exemplo, não é somente divertimento ou atividades sociais. Isso implica também aprendizagem. Primeiro, aprender a amar a Deus, de acordo com a Bíblia, porque, uhum, isso é o fundamental. Nós não negociamos nem abrimos mão nisso.
Com certeza.
E depois eles aprendem outras atividades cívicas. Respeito e amor à família é o terceiro plano. Estudam assuntos de importantes da atualidade, mas que seja de importância. Eles estudam e aprendem assuntos acadêmicos. Aprendem a ter valores sociais, morais, respeito às autoridades, porque nós sabemos que as autoridades é uma instituição de Deus. Uhum. E nós é quem escolhemos a quem vai nos liderar, de acordo com as nossas convicções.
Uhum. Nesse período eleitoral, imagino que vocês explicam também, né, para eles a importância das eleições, né? Como escolher candidatos, por exemplo.
Ah, sim,
né?
Isso é muito importante para a igreja e principalmente para os jovens. Saber quem vai ser, caminhar com eles para fazer o futuro deles. Uhum. Eles têm que aprender a ter uma consciência pura, a mente limpa, aprende também a ser solidários, junto com a sociedade, com a própria autoridade, fazer parte dessa sociedade, ajudando também um ao outro. Não somente a autoridade ajudar nós, mas nós também ajudamos a autoridade, sabendo qual é a nossa posição diante da sociedade. Uhum. Isso implica também ajudar assim, solidariamente. O mês passado tivemos um evento que era de doar sangue. É certo que os adolescentes não têm idade de doar sangue, mas os pais vão e fazem a doação de sangue. Isto envolve não somente o menino ali na igreja, a criança, mas também a família. A família fica parte também desse...
Inclusive, a partir dos 16 anos, se você for acompanhado de um maior da família, você pode doar sangue, né?
Exatamente.
E aí, se o adolescente, ele aprende aí o quanto é importante doar sangue e salvar a vida, ele vai chegar em casa, né, dona Linda? E falar para os pais, olha, se eu estou saudável, eu posso ajudar. Vamos lá comigo, pai. Vamos lá comigo, mãe, né?
Exatamente.
Doar sangue.
Existem muitas eventos assim... programações, tem a Semana do Lenço. Eles têm um lenço amarelo, é tipo escoteiro, né? Uhum. Ele tem um lenço amarelo que eles escolhem uma semana ou duas. Naquela semana, eles têm que fazer algo especial. Muitas vezes, eles vão ao abrigo de idosos, eles vão em casas, pessoas que estão sozinhas, solitárias. Eles constroem casa, pintam as casas, faz limpeza das casas de pessoas idosas. E visitam também crianças em orfanatos.
Olha que bacana.
Visitam um amiguinho que está com depressão. Eles são ensinados a manter amizade, conservar e nutrir uma boa amizade.
Ou seja,
ser amigo de todos.
Ou seja, né, Marcos? Eles já aprendem a importância da responsabilidade social.
É. Isso.
Que é muito importante na sociedade, né?
Trabalho social, de caridade.
Uhum. E... tem outra coisa muito importante que eu gosto muito do Desbravadores. Eles aprendem sobre as leis cívicas,
sim,
patriotismo.
Sim.
Aprendem também a escolher, saber fazer decisões assertivas, de acordo com, sem prejudicar ou sempre focando nos seus ideais, nas suas ambições, nos sonhos, em suas aspirações.
Que bacana.
E com isso, eles aprendem também, eles alcançam a entenderem os seus valores e direitos fundamentais de liberdade, de expressão, de comportamento, de como conservar o seu corpo com saúde.
Olha.
Às vezes, pegamos a Igreja Adventista, lidera muito na área de saúde, não somente porque são vegetarianos, na maioria deles, mas explica os resultados de um mau comportamento. Não somente diz que você tem que fazer isso, mas dá exemplos e explica os resultados de um mau comportamento na sua saúde, na sua vida social ou na sua vida espiritual.
Bacana.
E entre essas outras coisas, ensina a excelência. A excelência de tudo que é bom, da sua carreira, da sua profissão, um casamento, um relacionamento e muito mais ainda. Eu não posso deixar de dizer, ensina como as pessoas escolherem os seus representantes na vida social e política. Nós não vamos entrar em detalhes,
claro.
nós Adventistas do Sétimo Dia, posicionados na Bíblia, e nos valores morais, sabe? Que às vezes não é só a Bíblia que direciona, mas nós já aprendemos na educação, nos livros acadêmicos, o que é viver saudável, o que é saber escolher, viver com liberdade, escolher a sua liberdade.
Verdade.
Expressão,
né?
No falar, no escolher.
Ter o direito à liberdade de expressão, de igualdade.
Isso,
né,
igualdade,
Linda?
Muito
e,
bem.
E nesse período eleitoral a gente tem que procurar ver as propostas dos candidatos, seja de vereadores ou candidatos a prefeitos, e ver qual o melhor representa isso.
Exatamente.
Né? E que se preocupa aí com a qualidade de vida da população, não é isso?
Exatamente.
E Marcos, inclusive, né, eles fazem algumas viagens, às vezes, vai para algum outro município.
Excursões, né?
Excursões, isso. Realizam atividades fora, né? E aí eu aproveito para perguntar à dona Linda se quando eles saem daqui de Ilhéus para alguma outra cidade, participar aí de alguma atividade, é importante a sociedade, de modo geral, ajudar?
Olha,
porque tem
como
custos, né?
Isso.
A gente sabe que todo
mundo. Como eu falei, tem 2 milhões de adolescentes. E eles fazem esse intercâmbio entre eles. Não somente hoje na internet, que é uma coisa mais moderna, uma tecnologia, mas isso já existia desde 60 anos atrás, ou 70 anos atrás, que quando começou, eles viajam e se encontram. Escolhem, pode ser um encontro local ou interestadual, distrital, e temos até o internacional. Olha. E isso se fazem cada 5 anos. Especialmente agora, no próximo mês, vai acontecer o encontro interestadual.
Olha.
Será na cidade de Feira de Santana, que vai estar os desbravadores de Sergipe e Bahia e outros mais, de outros, alguns lugares vão se agregar. Vai ser uma festa, uma família imensa que vão se fazer um encontro, uma reunião. Uhum. E esse grande encontro é chamado de Campori, é um grande acampamento. Uhum. E lá eles se formam uma cidade. Vai ter tudo. Durante uma semana eles vão ter cabeleireiros, vão ter lojas, tudo naquele local. Bancos e tudo mais. E eles fazem, cada clube vai ter a sua cozinha. Ele chama Mega Cozinha. Esse grupo de Ilhéus vai ter sua Mega Cozinha. O grupo de Itabuna, digamos, vai ter sua Mega Cozinha.
Normalmente esse local que vocês escolhem para reunir nesses encontros é uma fazenda, é no campo?
É uma área, muitas vezes pode ser uma área já que se faz exposições, ou uma área que já está destinada a um campo vazio, mas geralmente já está estabelecido. Pode ser no ginásio de esporte ou futebol, mas como vai ser 2 estados, tem que ser uma área muito grande. E eles estão eufóricos. Já conseguiram algumas coisas, mas ainda está faltando. Você sabe, a criança come.
Ah, com certeza.
E eles têm os seus cardápios.
É verdade. Quem quiser contribuir, pode procurar vocês?
Pode nos procurar. E se quiser também, se vocês tiverem um espaço para procurar a Rádio Gabriela.
Claro, a gente pode fazer essa intermediação, porque
alguns comerciantes, algumas pessoas que amam essa coisa de criança, quer ver as crianças saudáveis crescendo, saudáveis espiritualmente e também fisicamente, mentalmente. É isso que eles fazem. Lá eles discutem o que vão fazer nos próximos 5 anos.
Quem quiser ir fazer essa contribuição pessoalmente, pode procurar a Igreja Adventista, né, do Sétimo Dia, lá no condomínio Sol e Mar.
Isso.
Tá? Na Zona Sul, ali de Ilhéus, depois do bairro Nossa Senhora da Vitória. E aí você pode até, de repente, conhecer lá as pessoas, vai conhecer a Ana Linda. E agora eu queria que a senhora deixasse também um telefone, porque quem quiser ligar e contribuir, seria interessante.
O mais viável, assim, porque Soimar é um pouquinho mais afastada, assim, é procurar aqui a igreja, a escola adventista, que fica perto ali da Litorânea do Malhado.
Litorânea Norte, é pertinho.
E eu deixo também o meu telefone,
pronto,
que é o WhatsApp.
Pode falar, dona Linda.
73 988 38 3089.
Pronto, então. Quer falar com Dona Linda dos Desbravadores, tá? Para ajudar e contribuir com os meninos que vão viajar para a Feira de Santana. É o 9, né? DDD73, claro. 988383089, tá? Então, qualquer coisa pode mandar mensagem para a gente no WhatsApp, da rádio. 988291029. Nós respondemos vocês passando o número do telefone da Dona Linda dos Desbravadores. Eu quero agradecer a participação da senhora aqui no Jornal do Meio Dia. Fica à vontade para fazer suas colocações finais.
Eu que agradeço. Eu agradeço a jornalista Kátia, que nós nos encontramos no Encontro de Mulheres, e ela que ofereceu para que eu pudesse vir aqui. Às vezes eu sempre saio com os meus meninos, 2 ou 3 representantes, mas agora eles estão na escola. Esse horário, um estão chegando, o outro estão saindo.
Por isso que não vieram aqui na rádio.
Agradeço ao Marcos, essa pessoa maravilhosa.
Obrigado.
E tecnológica.
Estava aqui conversando nos bastidores.
E também a direção daqui da Rádio Gabriela, que é um meio de comunicação, lógico, e que abrange a todas as classes sociais e ajuda a todos. E por isso precisamos da sua ajuda. Colabore conosco. E muito, muito obrigada.
Obrigado também, dona Linda.
Disponha, dona Linda. A Gabriela FM está sempre com os microfones abertos. O que for de interesse do povo, o que for para ajudar, conte com a gente, tá?
Obrigada.
Obrigada, dona Linda. Um abraço para todos das igrejas, de todas as igrejas adventistas, tá? daqui de Ilhéus. Um abraço para os desbravadores. Continue aí firme e forte nesse trabalho de vocês, tá? Muito interessante. Vamos acionar o nosso repórter? Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito, 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 muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! E muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, nós vamos juntos viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia, sudoeste da Bahia. Uma jovem foi baleada na porta de um colégio. Como assim? Saiba agora. No início da tarde de ontem, terça-feira, por volta das 14h30, a Polícia Militar, através da 78 CIPM, foi acionada pelo SICOM para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio nas proximidades do Colégio Estadual Camilo de Jesus Lima, no bairro Cadija, na cidade de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou a vítima com duas perfurações, aparentemente causadas por disparos de arma de fogo. A vítima informou que o autor do crime seria um indivíduo com apelido de Zói de Gato. Imediatamente, o SAMU foi acionado e prestou socorro, conduzindo a vítima ao hospital de base para receber atendimento médico. A Polícia Militar está tomando as devidas providências para apurar o caso. É assessoria de comunicação da 78 CIPM. A vítima foi identificada como Stephanie, 18 anos, e passa bem. Na manhã de ontem, terça-feira, um homem suspeito de homicídio e tráfico de drogas morreu em confronto com policiais militares da 61ª Companhia Independente de Polícia Militar da Cifica Caueira, no bairro Zitão, aqui próximo, em Ubaitaba. De acordo com informações da Polícia Militar, as agências de inteligência das unidades policiais haviam notificado a presença do suspeito, conhecido apenas como André, naquela localidade. Ao se aproximarem do local, as guarnições foram recebidas a bala. André, então, entrou em uma residência, fez uma vítima refém e obrigou a transmitir a situação ao vivo nas redes sociais. Ai, ai, após as tentativas de negociação, o suspeito empurrou a jovem, sacou uma arma da cintura e disparou novamente contra os policiais e a vítima. Em resposta, os policiais treinados revidaram atingindo André. Ele foi socorrido e levado ao hospital de Ubaitaba, onde foi constatado o óbito. A jovem, que sofreu ferimentos leves, também foi socorrida e passa bem. Tragédia nas rodovias baianas. Infelizmente, três pessoas perderam a vida nesta madrugada de quarta-feira. Na manhã de hoje, quarta-feira, um acidente fatal envolvendo uma van que transportava pacientes e uma carreta deixou três mortos na BR-324, município de Candeias, região metropolitana de Salvador. A van, que partiu do município de Mutuípe, no Vale do Jequiriçá, estava a caminho da capital baiana para que os pacientes pudessem realizar tratamentos de saúde na capital. É o famoso transporte fora do domicílio. O acidente ocorreu por volta das 4h30, cerca de 200 metros do pedágio de Simões Filho, quando restavam aproximadamente 50 quilômetros para o destino final. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, das 16 pessoas que estavam na van, 3 morreram e as demais não sofreram ferimentos com gravidade. O motorista da van relatou que a colisão ocorreu após tentar desviar de um carro em alta velocidade que estava realizando uma ultrapassagem. Ao tentar se desviar, a van acabou colidindo no fundo da carreta. O acidente causou engarrafamento de mais de 10 quilômetros no sentido interior capital. Este trágico evento ocorre há apenas poucos dias de outro acidente semelhante, quase que no mesmo local, na BR-324. No dia 2 de setembro, 4 pessoas morreram e 16 ficaram feridas quando o ônibus que transportava pacientes para Salvador saiu da pista e caiu em uma ribanceira em São Sebastião do Passé. Também na região metropolitana da capital baiana. A tragédia abalou a pequena cidade de Mutuípe, cujos moradores costumam de depender do transporte para tratamentos médicos na capital do estado. Nossos sentimentos aos familiares dessas vítimas. E atenção, hein? O corpo de um mototaxista identificado como Marcelo Santos Assis, 44 anos de idade, foi encontrado com os braços e pernas amarrados em São Roque do Paraguaçu, distrito de Maragogipe, na manhã de ontem, terça-feira, Recôncavo Baiano. De acordo com informações, Marcelo Santos estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando saiu de casa para trabalhar com sua motocicleta. A polícia foi acionada e investigações foram iniciadas para descobrir o motivo do desaparecimento e as possíveis causas e autoria deste crime. Olha, dois homens morreram ontem pela manhã após trocarem tiros, bateram de frente com policiais militares da Rondesp, região metropolitana de Salvador, a Rondesp RMS, no distrito, dentro do conjunto habitacional Santa Rita, distrito de Amado, Bahia, na cidade de Mata de São João. Segundo informações apuradas junto à Polícia Militar, os policiais estavam realizando rondas pela localidade quando a guarnição entrou no conjunto habitacional, visualizou vários homens armados que passaram a disparar contra a viatura. No momento do revide à injusta agressão, o escudo balístico da PM foi atingido e dois homens não identificados foram baleados. A PM chegou a prestar socorro aos dois homens, encaminhando para o Hospital Municipal Dr. Eurico Goulart de Freitas, mas eles não resistiram aos ferimentos e morreram. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição, se Deus quiser. Caso você continue aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. É isso mesmo, você retorna junto conosco amanhã na edição de quinta-feira do JMD. A nossa última notícia é sobre os professores das universidades estaduais, tá? Porque em campanha salarial, os professores das universidades estaduais da Bahia voltam a paralisar atividades nesta quarta-feira, não é, Marcos Bezerra?
É isso, Cátia. Os professores das universidades estaduais da Bahia, UEBAS, voltam a paralisar as atividades nesta quarta-feira, hoje, né? Após não entrarem em acordo com o governo do estado sobre a proposta de recomposição salarial. Não terão aula nesta quarta a UNEB, Universidade Estadual da Bahia, a UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, a UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e a UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Também em forma de protesto, um ato unificado é realizado no Campus 1 da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, desde as 6h30 da manhã, no bairro do Cabula, na capital. Segundo a Associação dos Docentes da UNEB, a DUNEB, a negociação sobre o reajuste está no quarto ciclo de discussão e durante a paralisação, a partir das 3 da tarde, vai ocorrer uma nova reunião do Fórum das Associações Docentes, FAD, com a Secretaria de Educação, SEC. Também está previsto no calendário de mobilização do movimento docente a realização de assembleias no dia 16 de setembro para a discussão sobre deflagração de greve. Histórico do impasse, em abril deste ano, as associações docentes começaram a negociar com o governo um plano de recomposição salarial. De acordo com o sindicato da categoria, o governo só cedeu à mesa de negociação após a decisão das assembleias docentes pelo indicativo de greve aprovado em junho. A ADUNEB informou que a proposta de reajuste salarial do movimento docente é de 3 reajustes de 5,7% nos meses de janeiro de 2025 e 2026, além de dezembro do ano que vem, respectivamente, totalizando 17,42% em 2 anos. 2025 e 2026, com data base em janeiro.
Pois é, em nota, o governo da Bahia informou que mantém permanentemente reuniões com as representações das universidades estaduais e continua aberto ao processo de diálogo com a categoria. Esse é o governo do estado que nós temos, né, que não valoriza aí os nossos professores. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio-Dia. Encerramos por aqui, portanto, a edição desta quarta-feira do JMD. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia a partir das 12h10, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. A todos, boa tarde. Boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Unex, meu futuro é Unex. Você em movimento, inscrições abertas. E Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.